Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou Henrique e aqui comigo novamente para mais uma semana, 2021 aí com tudo, Doug. E aí, Doug?
Hoje é poucas, cara. Poucas. Hoje é muito poucas. Pode falar com um convidado aí.
Hoje eu vou falar. Já foi pior, cara, que a gente pegou umas duas semanas aí, a gente tava fazendo o programa logo depois da derrota, né? Que nosso time tava perdendo na quarta. Hoje pelo menos perdeu domingo, então teve tempo de esfriar a cabeça, pensar um pouco. Dá pra fazer mais tranquilo, né?
É, entre aspas, dá sim, mas vamos lá. Fala aí, galera. E hoje temos convidado aí pra não perder o costume.
Hoje eu tinha prometido no podcast passado que teria uma arquibancada, mas infelizmente tivemos desfalques aí de última hora e temos o palmeirense já apresentado neste podcast, que vem mais uma vez para falar do seu time que, conforme prometido, eu falei que se estivesse na final voltaria a falar. É o Jeff que vai ser o dono do programa hoje, porque a gente dá espaço, a gente é hipócrita, dá espaço para quem tá lá em cima mesmo. E é isso, e aí, Jeff?
Salve, galera, muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Melhor convite impossível, né?
É, que momento, hein, cara? Que momento.
Que momento.
Mas vamos lá, vamos guardar o melhor pro final e vamos começar a falar de brasileiro, que também pode-se dizer assim que tá bem, né? Também é uma parte boa de se falar. E vamos começar aqui pelos jogos que aconteceram no final de semana. Começando no sábado, Palmeiras, que foi até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport e venceu por 1-0, gol do Willian. Foi um jogo morno, mas que serviu para o Palmeiras assim, aí se manter na briga pelo título, agora que ninguém mais quer ganhar essa porra. A gente tem candidatos aí, agora dá com pau, pode colocar até o Vasco aí na briga pelo título.
Botafogo,
todo mundo aí tá vivo agora. Mas eu já vou só vou introduzir o assunto falando uma coisa. Sport garfado na Ilha, hein? Que aquele pênalti do Rony foi muito pênalti, hein?
Quero ouvir o Jeff, cara. Hoje o programa
pode
do Jeff.
Pode falar, foi garfado.
Tá louco. O VAR impecável, como sempre. E... não, pra falar a verdade, foi pênalti, foi muito pênalti. Mas aí é o 50-50, né? E era o Thiago Neves batendo.
Aí já fica, né, mais uns 80-20, né?
Thiago Neves batendo e o Everton pegando o pênalti. Então, proporção bem alta aí pro nosso goleirão.
É isso, foi um jogo bem xoxo, né? Mas... dentro do que o Palmeiras precisava fazer, né? Que eu não tava com a menor cabeça para brasileiro no momento. Jogar um jogo que você não tem muita pretensão e ainda sair com a vitória tá ótimo.
Sim, foi uma vitória... jogo morno, vitória... diria até, acho que a palavra normal. Assim, ganhou ali no placar mínimo. E já abre aquela esperança de ter um G35, né, na tabela, porque... o Palmeiras agora tá ali em sexto.
Né? Esperança não, agora é confirmado. A gente já tem G8 no Brasileirão.
Sim, mas aí tem também a... ainda temos também que ver a definição da... ah tá, o G8 já é contando com a Copa do Brasil, é verdade.
É, já tá com o Brasil e Libertadores, já tá confirmado.
Ah, então é isso, G8, ó. Até ali o oitavo, ó, até o Santos ali atualmente. Ó o Corinthians ali querendo entrar no G8, hein, cara.
É, gente, agora se tiver uns três trocados aí, vai pra Libertadores.
É, pra fase inicial.
Pra pré-Libertadores aí.
E pessoal, tem gente que não gosta que chame de pré, né? Eu nunca entendi isso.
Ou então a gente imita no na Champions League pros playoffs.
Isso. Playoffs.
Pros playoffs da Libertadores.
Mas e aí, Jeff, você viu o jogo? Achou também morno? Tem alguma coisa pra destacar além do... a única coisa que eu acho que tem pra comentar mesmo assim nesse jogo é o lance do pênalti, né? Do suposto pênalti.
Cara, tirando o pênalti, não aconteceu absolutamente nada no jogo. Foi uma vitória importante. Uma vitória esperada pro time do Palmeiras. E importante, porque o Palmeiras agora tem dois jogos a menos pra fazer. O jogo contra o Vasco da primeira rodada, mais esse jogo do Grêmio, e são 9 pontos. imaginando que vença os dois jogos a menos, e diminuir a vantagem para o São Paulo para 3, aí começa a apertar o campeonato e, sim, e botar mais fogo na briga.
Mas você está contando um jogo a menos com o Grêmio?
Que é o jogo de sexta. Tem dois jogos a menos, eu não sei. É o Grêmio?
Não, o não, do não é Grêmio, o Grêmio é. Tá certo, é o Corinthians.
É o Corinthians, verdade.
É o do clássico. Então, assim, é aquela 6 pontos, mas 6 pontos, né?
Sim.
Que é um clássico, e o Vasco aí com o Luxo agora, o Pô fechou. Vai vir com a pica apontada pro Shell aí.
Ah, decolou, agora decolou.
Agora decolou. O Vasco é difícil, o Luxemburgo é o Vasco.
E depende de quando. Eu não sei quando que. Se esse jogo já foi marcado, se foi aí no meio das finais, né? Pode
ele
complicar aí.
Ele tinha sido marcado para pro fim de. Pra semana da final.
Da final do que? Da Libertadores, dia
sim,
30?
Pra final, ah, então, pra semana da final da Libertadores.
Sub-11, como você disse em
Sub-11.
Mas é o Vasco, né? Então pode ser que.
É,
que sub-11. Vitória.
Sub-11. Talvez o Sub-11 ganhe.
É, isso que mas... Sub-11 contra o titular do Vasco é um jogo disputado,
pegado.
Cara. Ah, pegado.
Mas continuando aqui também no Campeonato Brasileiro, passando já para os jogos de domingo. E os líderes entraram em campo às 4 horas, começando aqui pelo Flamengo, que recebeu o Ceará no Maracanã. E assim como no primeiro turno, o Ceará ganhou de 2 a 0. Esse jogo eu não vi por motivos de... Estava capotado, não vi o jogo nem do meu time. Mas, Doug, imagino que... Eu posso, se você quiser, até ficar calado e eu colocar o que você falou semana passada.
Cara, poderia muito bem ser, cara. É que é a mesma coisa, assim, eu tô tipo um disco quebrado. Na verdade, cara, eu posso até fazer melhor, ó. Se eu abrir aqui o Globo Esporte, a chamada, né, do jogo, que fala sobre o jogo, tá escrito assim: Ceará se defende bem, marca 2 vezes e derrota o Flamengo no Maracanã. É isso, é exatamente isso que aconteceu. Não, a única coisa que eu posso comentar além disso é comentar, né? Repetir, Flamengo jogou mal, Flamengo não sabe mais fazer gol, e a impressão que eu tenho é que todo mundo sabe jogar contra o Flamengo hoje em dia. É muito fácil. É tipo, já sei o que eu tenho que fazer pra ganhar o jogo. E é muito previsível, que o time ficou muito previsível, e é aquela coisa de sempre, cara. Ficar tocando a bola ali na zona do Agrião como se não houvesse amanhã, não agride, toma contra-ataque, toma gol. E aí teve as polêmicas aí de meio de semana, de boato.
Era isso que eu queria puxar, porque o Flamengo é o melhor time do Brasil pra quem gosta de fofoca, porque as notícias, quando o Flamengo tá em crise, é uma mais maravilhosa que a outra. E saiu coisa de panela, e panela da igreja, panela de 85, panela do Gerson, cara, é maravilhoso. Os caras pegam uma pilha e agora a torcida já foi na porta, tacou ovo no carro de jogador.
Eu queria comentar sobre isso, cara, assim, eu vou mais uma vez aqui parecer clubista, mas a minha opinião sobre isso é o seguinte, cara. Tem muita gente que solta qualquer informação pra tentar tumultuar o pagode, sabe? Eu não acho que tem essas porra de panela, não sei o quê. Eu acho que isso é tudo babaquice. Eu acho que tem ali uma desestabilização psicológica coletiva. Tipo assim, o nego tá, traduzindo português claro, o nego tá putinho porque não tá conseguindo ganhar, jogar bem. E isso gera aquela bolinha de neve. Mas só pra não deixar passar, alguns jogadores aí do elenco soltaram vídeos e comentários por escrito nas redes sociais. Exemplo, Felipe Luiz. Hoje eu vi um vídeo do Diego de 7 minutos, ele se posicionando no Instagram falando sobre isso. Não sei se algum de vocês viu. Mas, cara, eles não esclarecem do tipo assim, olha, não existe panela e tal, tal. Mas eles falam claramente que, cara, é muita fofoca... Não tem porra nenhuma disso, e nananã. Cara, o que tá acontecendo no Flamengo é o que acontece com todo time, cara. O time tá numa fase ruim, aí fica essa coisa de nego desmotivado, não consegue jogar bem. Enfim, vamos ver se essa fase passa aí. Mas jogo ruim, cara. Jogou mal, perdeu, e não tá querendo ser campeão, e... Mantenho minha. Eu até disse no episódio passado que o Flamengo não ia ganhar do Ceará. O Ceará ia ganhar esse jogo. Eu apostei no Ceará no episódio passado. E não foi uma piada, tipo assim, eu realmente achava que o Ceará ia ganhar. Quando eu sentei pra ver o jogo, juro pra você, cara, eu sentei já conformado, tipo assim, olha, vou ver a derrota do Flamengo, vamos ver como que vai ser, só tô curioso pra ver como que vai ser. E foi exatamente como foram todas as recentes. Fica tomando contra-ataque, toma gol e não faz gol. É isso, cara, Flamengo, adeus título, na minha opinião, e talvez, cara, não pegue nem vaga pra Libertadores, se não ficar de pé.
Calma, não, aí tá exagerando demais também, né?
Não, vaga direta, Flamengo... vaga direta, eu quero dizer, ficar entre os quatro.
Tá bom, tudo tá bom. Mas Libertadores, cara, são uma catástrofe pra não classificar. Única observação que eu vou fazer é que essa notícia das panelas que começou a esclarecer não foi qualquer Zé Ruela que soltou, viu? Quem soltou isso daí na mídia foi o Vene Carasagrande, que é o setorista do Flamengo, então, cara do Globo Esporte, então assim, não pode, claro que o pessoal aumenta, né, mas eu acho que tem um fundo de verdade.
Sabe o que acontece, cara, assim, eu vou ser bem sucinto, assim, a gente entrou em ano de eleição no Flamengo. Ano de eleição, cara, todo mundo fala qualquer coisa, todo mundo fala tudo, e não dá pra acreditar nem quando falarem uma coisa boa, nem quando falarem uma coisa ruim dessa. Então, eu ainda mantenho... Isso é uma opinião, óbvio. Eu não sei de porra nenhuma, não tô lá. Não... Mas a minha opinião é que não tem esse negócio de panela e tal. O que pode ter, no máximo, ali é uma desmotivação. Assim, o nego tá puto porque não tá conseguindo o resultado, enfim. E é isso.
É que fica difícil de combater essas notícias, por exemplo, quando você vê a postura do Gabigol no jogo, né?
Mas, cara.
Como eu falei que eu tava muito curioso pra ver a relação dele com o Rogério Ceni no Flamengo, no primeiro jogo que ele ficou no banco de reserva, já mostrou que ele é mimado pra caralho e desrespeitou completamente a ordem do técnico, né?
Mas isso é novidade? Eu te pergunto.
Não é novidade.
Não é novidade.
Não é nenhuma novidade. Só que o que a gente falou foi. Logo quando o Rogério chegou no Flamengo, foi isso. Vamos ver como vai ser o relacionamento deles com os jogadores, porque é isso, porque é complicado e tal. Então a gente só tá reforçando. Porque o que o pessoal fala, né? Aí eu não tenho fonte, né? Ao contrário do Vene que falou das panelas. É que hoje o Flamengo é comandado pelos jogadores. E aí a diretoria não sabe o que fazer, porque como não tem uma unidade. Porque, assim, seria mais rápido de... E eu acho até por isso que o Rogério continua no comando do Flamengo, é porque não existe nem comando entre os jogadores. Porque, por exemplo, se fosse um grupo, entre aspas, unido entre eles e não com o Rogério, a diretoria mandava o Rogério, sentava com os caras e falava assim, aí, quem que vocês querem que traga? Mas nem isso tem, porque tem líderes, tem o Diego, líder de uma coisa, tem o Gabigol, líder de outra coisa... E aí, cara, assim, a diretoria tá num barco à deriva, porque ele não sabe nem se demite o técnico nem, e não sabe quem contrata.
É, isso tá claro. Teve até uma reunião essa semana aí, justamente lá interna, né, pra eles decidirem isso, se eu continuar com o Rogério ou não. E optaram no momento por continuar. Mas, cara, eu não dou aí mais uma derrota. Cara, se perde pro Goiás, por exemplo, eu acho dificilmente ele continua. E tem muito disso também, cara, do que você falou. Porque, isso é uma coisa também que acontece com vários clubes que chegam num ápice, assim. A tendência é sempre começar a dar uma descida porque tem esse fator dos jogadores, né? Os caras ali fazem tem uma conquista muito grande, ficam grandões dentro do clube, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
E aí isso aí, cara, sobe de uma forma que o cara... Não, ó, eu sou o cara, eu trouxe aqui ó, uma Libertadores, eu trouxe aqui um brasileiro, eu joguei pra caralho, não sei o quê. E o cara gera essa pseudo-hierarquia, né, dentro do clube, tipo, ó, o jogador é que manda no time, não é o técnico. Mas, cara, isso é tudo muito vago também. Tem que esperar pra ver aí até o final do campeonato o que acontece, pra ter certeza de se o que a gente tá falando faz sentido realmente, ou se, sei lá, pra alguma outra coisa.
Vou cortar seu me fugiu a palavra agora, seu sofrimento, que eu já vou falar do outro líder que passou vergonha, que foi o São Paulo, que perdeu pro para a fraldinha do Santos, né? No Morumbi, por 1-0. E aí eu posso repetir tudo que você falou aí. Parece que aprenderam a jogar contra o São Paulo, que o São Paulo só cerca, que o São Paulo não agride. E tudo além disso, eu acho que o São Paulo está passando por um momento muito delicado na questão de psicológico, principalmente, e do grupo. Hoje a gente está vendo que aquela atitude que o Diniz teve com o Tite foi extremamente prejudicial para o grupo. Até teve as informações que o UOL soltou, de que o Diniz pediu desculpas para o Tite e para a família dele, conversou e tal, e até isso foi, entre aspas, colocado panos quentes por causa da relação do Tite com o Diniz já é bastante longeva, né, desde o Audax. Mas quem vive São Paulo lá nos bastidores viu que isso foi um golpe muito duro para o espírito do time. Que o Diniz não está se portando mais como ele se portava, de ser agressivo, de ter cobranças, de que ele está acuado. E até o Muricy, que acabou de assumir o cargo de... Não vai ser gestor, né? Mas ele vai ser um auxiliar ali entre a diretoria e o elenco.
Auxiliar executivo.
É que o gestor de futebol é o cargo do Raí, né? Ele não é esse cargo. Eu não sei qual é o cargo dele, mas enfim.
Pode dar qualquer cargo, cara. Esse aí foi uma bola dentríssima do São Paulo de trazer
ele. Ele é um coordenador de futebol, sei lá. E aí ele chamou a galera lá pra conversar, né? Então... Acho que a questão foi mesmo para ver se recupera esse espírito, porque eu acho que o problema realmente é psicológico, como o grande... Como é que é o nome do cara do áudio?
Qual áudio?
Do Marquinho, que ele fala assim... O psicológico comanda o corpo.
Ah, do Coquinha.
Do Coquinha, mas o Coquinha ele xinga, eu não sei qual é o nome do cara, né?
Ah, nem eu, cara. O outro cara.
Não, o cara que mandou do pro Coquinha, o psicológico comanda o corpo. Então, o São Paulo tá sofrendo muito esse revés psicológico. Espero que agora tenha essa semana aí vaga. Vamos ver, né? Acho que se isso não reverter muito rápido, cara, vai pro saco.
É o que você falou, se eu fosse resumir, tipo assim, é o psicológico com o agravante do Diniz estar perdendo o controle. Ele é muito, na minha opinião, ele é muito descontrolado, cara. Ele, assim, uma coisa é você ser um cara que cobra, porque você quer ver o seu time entregando um potencial máximo, uma alta performance e tal. Outra coisa é você se descontrolar a ponto de, diante de câmeras e de microfones, xingar um jogador e falar essas merda que ele falou. Isso queima a imagem do time perante a todo mundo, né? Não só influencia no psicológico dos jogadores. Isso mostra pra fora de casa que, tipo assim, puta, que bagunça que tá aqui dentro, hein? Esse cara aí falando que tinha perninha e não sei o quê. Isso foi horrível, cara, essa atitude dele. Ele tem que se controlar mais, cara. Tem que tomar uma maracujina aí, porra. Ficar mais na moral, porque tá muito descontrolado.
E no domingo temos clássico carioca, Vasco e Botafogo, e meu amigo,
cara,
o Pô fechou, pegou o defunto e fez uma necrofilia, cara. Olha, 3-0, fora os ameaços.
Cara, eu confesso pra você, cara, que assim, a gente já tá na... Qual que é a rodada que a gente tá? Tá na 20ª...
Vamos pra 30ª agora.
É, pra 30ª isso. A gente tá na 30ª rodada, eu não sei mais o que eu falo do Botafogo, cara. Não tenho mais repertório. Não tenho mais.
Vamos fazer assim, ó. Botafogo, a gente caiu. A gente fala quando sacramentar. Vamos falar do Vasco, que a gente também brincou muito, falando, né, dessa luta pelo abaixamento, e parece estar demonstrando um bom futebol agora com o Lucha. Ô, Jeff, tá com saudade do Lucha aí no Palmeiras ou não?
Não, cara, ele deixou o legado dele. Deixou o legado.
Então você assume que o Palmeiras tá na final por causa do Lucha.
Deixou o legado dele com a base. Fez um bom trabalho nos dois primeiros jogos da Libertadores, né? Depois, na volta da pandemia, ele ainda pegou o time contra o Guarani e contra o Bolívar, mas saudade zero. O que ele tinha para entregar, ele já entregou. Anos 90 aí, Paulista 2020, tá tudo certo. Muito obrigado, Lucha.
No jogo do Palmeiras, aí no jogo da Libertadores de ontem, tinha, se eu não me engano, uma das não é bandeira, né? Panos, aqueles panos gigantes que o nego coloca na arquibancada, tinha um do Lucha lá.
Tinha um do Lucha, isso aí.
O povo fechou lá em escala gigante lá, plotado na arquibancada.
Mas vocês acham que ele vai conseguir tirar o... Na verdade, já tirou, né? O Vasco tá fora da zona, com um jogo a menos...
Quando ele chegou, ele foi bem, bem claro. Ele falou que o objetivo dele era simplesmente tirar... Na verdade, ele nem falou que era o objetivo. Ele falou que ia tirar o Vasco do ameaço de rebaixamento. Ele deu uma certeza, assim. E é isso que vai acontecer mesmo, cara. O Lucha, hoje em dia, se eu posso dizer isso, é especialista nisso, em pegar time que tá na UTI e botar uns curativos ali e fazer ele dar alta, sabe?
É.
Sabe qual é a cara do Lucha de fazer de novo, cara? Ano passado, a gente brincou que o emprego do Lucha no Palmeiras foi garantido com aquele empate com o Flamengo. Acho que isso tá com cheiro desse ano, o Lucha pegar no Palmeiras e Vasco aí, fazer um puta jogo, empatar, ou até vencer, e aí todo mundo fala assim, olha lá o Lucha de novo, e não sei o que, e aí ele ano que vem, ou no fim da temporada, né, tá no time grande de novo aí, pegar um Corinthians da vida.
Só falando que o Vasco não é grande.
Olha aí.
Um time que dê mais recurso dele, pra ele. Não, o Vasco é grande, o Vasco
olha
é grande.
Olha o ato falho aí, hein. Olha, você não vai cortar essa porra da edição não, hein, cara.
não vou não, mas é um time que dê mais estrutura pra ele. Tipo um Atlético Mineiro. Já pensou o Atlético Mineiro perde a paciência com o Sampaoli e contrata o Lucha, cara?
Nossa.
É louco.
Bem provável.
Só pra fechar, tudo indica que o Vasco realmente não vai ser rebaixado. Eu acho que o Lucha vai conseguir dar um levante. E quanto ao Botafogo, já foi há muito tempo, né, cara? Tá fazendo hora extra já.
Agora a disputa do Botafogo é ver se ele termina em último, né? Que a briga com o Curitiba tá boa, é só um ponto de diferença.
Inverte a tabela, bota de cabeça pra baixo e vamos torcer pro Botafogo chegar no topo.
Eu vi uma notícia hoje, até mandei pro Doug. O Jeff, que o Botafogo, com a derrota de domingo, tem como resultado mais comum da temporada dele a derrota.
Sim.
Ele mais perdeu que tudo, do que ganhou ou empatou.
É, exatamente.
Em 2020, o Botafogo ganhou 4 partidas. Em 2020.
Cara, isso é muito... É muito preocupante, assim, cara.
Nem no Carioca ele ganhou nenhum jogo? Porque 4 vitórias ele tem no brasileiro.
Cara, eu não lembro. Não, certamente deve ter ganho. É que eu não lembro. Porque
o Carioca deve ter ganho.
Mas ele brigou pra não cair no Carioca. Foi muito mal no Carioca também.
É, também, cara. Convenhamos que até ano passado, agora mudou, né? Graças a Deus. Mas a regra do Carioca, cara, você tinha que fazer um curso. Você tinha que. Pra faculdade, fazer um curso para entender, tipo, fazer um mestrado, para você poder entender como que funciona. Assim.
É.
Mas é isso.
E para encerrar a rodada, né, que termina hoje, enquanto estamos gravando, que o jogo não terminou, mas já podemos falar da sacolada que o Fluminense está tomando pro Corinthians na Arena de Pirona. 4-0 até 30 minutos agora do segundo tempo, deve se manter assim. Hã?
Fora o baile,
cara. Como que se explica um time que jogou tão, tão bem, né? Contra principalmente o segundo tempo contra o Flamengo. Pega o Corinthians, um jogo aí de 6 pontos. Os dois na briga pela Libertadores, que agora tá muito mais fácil, né? Pela vaga. E toma uma sacolada dessa, cara.
Ah, eu explico com dois argumentos. O primeiro é que é o mais clichê de todos. O futebol é isso, né? Você vê um time ganhar do outro e na sequência perder para um outro muito pior. Você vê, por exemplo, um Palmeiras meter 3-0 num River fora de casa e tomar um sufoco na volta. Futebol é isso.
Para de queimar a pauta, cara.
Não, que queima
a pauta? É spoiler. As pessoas não sabem o que aconteceu ainda. Tem que manter tem que manter a magia.
Se a gente não fala, ninguém vai saber, né?
Isso, exatamente.
E o segundo argumento é que o Flamengo tá jogando mal, cara. O Flamengo está jogando mal. Não tem muito o que falar.
Mas pior que o Corinthians?
No momento, com certeza. Sem sacanagem. Cara, o Corinthians tá jogando bem. Eu venho falando isso já há alguns episódios.
O Mancini aí fazendo um baita trabalho.
Depois que chegou o Casares, cara, o time é outro. Eu não sei se... Quem é corintiano deve ter muito mais motivos, né, do porquê Corinthians jogando melhor. Mas um motivo chave, na minha opinião, foi a vinda do Casares, cara. Esse cara mudou o time. O cara comanda os jogos do Corinthians quase todos, assim. Ou ele tá participando do lance do gol, ou ele faz o gol. Deu outra cara pro time. Tá jogando bem e, cara, vai pegar a Libertadores.
Vai pegar a Libertadores e vai ser eliminado pelo Guarani, né? Como de costume, né?
O Guarani já tá classificado.
Pra direto?
Não.
Aí, ó. Então já sabe qual é o destino. Então, vai ficar tranquilo. Mas é isso. Vamos pros palpites da próxima rodada, que começa na sexta-feira. Abrindo a rodada, um baita jogo aqui. O Palmeiras, que vai receber o Grêmio no Allianz Parque. Jogo aí com muitas pretensões para os dois times, né? E aí, o que vocês acham aí? Dá um palpite.
Jeff primeiro.
Esse o Palmeiras ganha, 2-0.
Olha aí, mesmo com fraldinha?
Empolgou.
Pode colocar o sub-11.
Rapaz, se perder...
Não, até dia 30 é sub-11... E é isso, vamos que vamos.
Eu vou no empate, por motivos de ao melhor resultado.
Eu vou de empate também, eu tô achando que tá com cara de empate.
No sábado, o Fluminense recebe o Sport no Engenhão. Nossa, jogo duro de apostar, hein? Ave Maria.
Cara, eu vou de empate de novo, eu acho que dá empate também.
Eu vou... Empate também.
Não, esse o Fluminense ganha, não é possível.
Ah, sempre é possível pro Fluminense.
Não é possível. Fluminense ganha essa.
No Vasco, olha, no sábado também, em São Januário, Vasco e Coritiba.
Ah, Vasco, né? Pô, fechou, tá certo. O projeto aí vai dar certo, né?
Eu acho que também dá Vasco fácil. Fácil. Curitiba e Botafogo são os dois times que já estão rebaixados.
O Curitiba já subiu rebaixado, né? A verdade é essa.
Já nasceu morto.
Né? O Vasco vence também. Não tem projeto aí, tá tudo encaminhado.
No domingo, na Vila Belmiro, temos Santos e Botafogo.
Pô, cara, vocês querem falar todo mundo?
Meu amigo.
Quem vai?
Nossa.
Santos.
E Santos, que ao invés dos outros times que vão com fraldinha, o Santos vai com os idosos. Vai chamar o asilo da Vila Belmiro e vai ganhar fácil, 2-0 aí.
Se colocar um time holográfico, sabe? Contratar uns bonecos holográficos no campo, ganha do Botafogo.
Gols do seu Moacir e do Odair, que vai bater na joanete dele no cruzamento e vai fazer 2-0.
É isso aí.
Na Arena da Baixada também, domingo, às 4 horas. Esse jogo vai passar na TV?
Provavelmente não, né? Porque é o Atlético... Atlético, desculpa. E não tem
aquelas tretas, né? É verdade.
Não, o Atlético não tem acordo do Premier. Então é o jogo da TV.
Nem aparece no TV.
Então temos vexame ao vivo. Atlético Paranaense e São Paulo.
Você primeiro.
São Paulo.
Jeff?
Empate.
Cara, eu, pelo momento, eu vou de Atlético.
Se não for soltar fogo na sua casa, bicho.
Caralho.
É, olha, a gente tem um espaço aqui com vários jogos que não importam pra gente. E aí na segunda-feira temos o Flamengo que vai até... até o Goiás, enfrentar o Goiás, a Serrinha. Eu ia falar Serra Dourada, mas tá sendo no Serrinha.
Não, é na outra serra, na Serra Menor.
Na Little Serra.
É. Cara, não estou aqui, tipo, fritando óleo, nem fazendo meme e tal, mas falando sério mesmo, com sobriedade, e falo com tranquilidade, como diria aquele cara do Choque de Cultura. Goiás.
Você, Jeff.
Não, vai dar Flamengo. O Goiás também tá engatinhando ali já o seu caminho rumo à Série B. Senão só vai ter time verde na Série A o ano que vem.
É, vai dar problema isso.
Vai ter problema.
Eu acho que dá Flamengo também. Acho muito difícil.
Se vocês tivessem visto os três últimos jogos do Flamengo, vocês não estariam dando esse palpite, cara.
Mas eu não digo nem pelo Flamengo, o Goiás é muito, muito ruim, cara.
Mas vai ter gol do He-Man. O Flamengo não vai passar em branco. Vai ter gol do He-Man.
Sempre toma, né, cara? Gol desse filho da puta.
E na quinta-feira, que a gente vai gravar o podcast antes, mas a gente já pode adiantar que é Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova. Eu vou de Corinthians porque Bahia é outro que tá encaminhando aí com força a Série B, cara.
Corinthians.
Corinthians também.
É, esse foi tranquilo. Sem problemas. Vamos agora falar dos jogos dessa semana, que tem Libertadores. Tocando aí no fundo o hino, que não é, baixa o braço, Jeff, a gente tem que... Ah não, tá certo, levanta de novo, porque tem que falar do primeiro que jogou na terça-feira, eu confundi completamente.
Ah, primeiro é o Palmeiras.
É o Palmeiras, o primeiro finalista da Libertadores, que confirmou a sua classificação na terça-feira, mesmo perdendo de 2-0 para o River Plate no Allianz Parque.
Tem muita coisa pra falar desse jogo, eu acho, hein, cara?
Muita comemoração.
Querem começar por onde?
Calma, eu tô fazendo a introdução ainda. Tô falando que muita comemoração. Depois de 20 anos, o Palmeiras volta a disputar a final da Libertadores. A torcida está enlouquecida. Empolgou. Está disputando os três títulos que a temporada está proporcionando, né? Está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores e disputa o título do Campeonato Brasileiro, mas não passava um raio ultravioleta, né? Porque olha... meu amigo...
Nossa senhora, ontem foi impressionante.
Pode falar da sua experiência, porque...
Cara, assim... foi a melhor classificação possível, porque perdeu, sofreu, tudo que tinha para sofrer descarregou nesse jogo. Seria muito injusto pro River perder de novo com sobra do Palmeiras, porque é o melhor time da década. Gallardo mostrou que ele realmente é o melhor treinador do continente.
Não, peraí, fala de novo, como é que é o sotaque, como é que é o nome do cara?
É, parece que é o Galvão Bueno falando Gallardo.
Não, o Galvão força mais, né? Gallardo só. Sem forçar muito, ele força
muñeco.
Demais.
Muñeco.
É, muñeco. Ele é o melhor treinador do continente e ele provou isso ontem. O time do River não se entregou. Jogou melhor ainda quando ficou com um a menos. Jogou muito mais bola do que já tinha jogado durante a partida. Foi um massacre do River e eu fico feliz... Que tenha sofrido dessa forma, porque deu um choque de realidade aí no time, que eu acho que se ganhasse com sobra, se não tomasse susto, se o River não oferecesse perigo, ia ser muito perigoso aí pra final. O time entrar com muita confiança é bom, é... sofrer um pouquinho é bom. Pra todo mundo aí que falou que o Palmeiras só pegava time fraco, não ia aguentar com time forte, nos mata-matas, tá aí a prova. O Palmeiras fez valer o resultado do primeiro jogo e estamos na final. Isso que importa.
É uma sensação boa demais, né, cara?
É muito bom.
E, cara, o jogo foi... Eu não sei se fosse o meu time, cara, eu não sei se eu estaria aqui gravando agora, se eu teria condições psicológicas, porque você vir para um jogo de volta com 3-0 debaixo do braço e dentro de casa, que nesse ano não significa, no ano passado esse ano não significa muita coisa, mas não posso deixar de falar. Dentro de casa, vocês... tomar um 2-0 e quase tomar o terceiro várias vezes é pra qualquer um morrer, cara. O River realmente dominou o jogo. Eu não sei dizer, cara, assim, eu não assisti o jogo por completo, assim, mas eu não sei dizer se o... assim, se foi realmente mais o River que jogou muito bem e o... a disciplina tática aí, a orientação tática que o Gallardo fez para esse jogo, e concordo com você, ele é o melhor técnico do continente, ou se o time do Palmeiras entrou, assim, depois tomou o primeiro gol, principalmente, ficou meio tipo, ih, fudeu, hein, sabe, aquela coisa de começou a se cagar nas calças. Não sei qual é a sua percepção, assim.
Cara, acho que sentiu muito o baque do primeiro gol, demais. E o segundo gol, acho que saiu porque sentiu o baque da saída do capitão, do Gustavo Gomes. Ninguém estava esperando aquilo.
É verdade.
Aí ficam os Cis, né? Da mesma forma que o Abel falou na entrevista. Se o Rony faz aquele gol no lance que ele teve quando estava 0-0, que ele tentou o drible, que o Bandeira marcou o impedimento, que iam chamar o VAR se sai o gol, e provavelmente o VAR ia validar, porque não estava. Tem muito se aí no meio. Então, acho que aquele lance aqui que não saiu o gol, o primeiro gol, a lesão do Gustavo Gomes, e aí ferrou o psicológico por completo.
É, eu tenho um pouco essa impressão, mas repito, o River realmente, cara, jogou muito bem. Uma coisa que eu notei desse jogo é que o River alçou muito, muita bola na área, muita jogada de cruzamento o tempo todo. Inclusive, o segundo gol, lembro bem que foi um cruzamento. O primeiro foi de escanteio, não foi?
Foi.
O maluco deu uma cabeçada no ângulo lá, o Rodgers. Que foi expulso, ele foi expulso depois no final, né?
Ele foi expulso.
Muita bola alçada, cara, mas mesmo assim é um time que toca muito a bola, é um time que pressiona muito a marcação, cara. Eu tive até um pouco, no pouco que eu vi e nos lances que eu vi, um pouco de déjà vu com a final da Libertadores contra o Flamengo, cara, porque é um time que... ele não é muita força física, assim, os caras ficam o tempo inteiro em cima, ele não deixa você jogar, o cara, marcação, pressão, é muito complicado, assim.
Sim.
Eu queria só, não sei se o Henrique quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa.
Não, tô esperando terminar esse papo de PVC aí de vocês.
Eu queria entrar já nas coisas isoladas do jogo, então, cara. Tipo assim, então, por exemplo, o terceiro gol do River, queria que vocês comentassem sobre. Porque esse lance foi muito esquisito pra mim.
Esse é um lance discutível.
É um lance muito discutível.
Mas eu ainda tô com a imagem do que foi passado na transmissão, realmente estava impedido. Mas é um lance assim, que se fosse 2017, que não tinha o VAR, ia ser um lance que ia ser validado.
Ah, ia ser gol.
Ia ser gol. E não ia ter como discutir, é um lance milimétrico.
É, eu vou dar minha opinião, que é mais simples. O Henrique tem a dele, que eu acho que é um pouco mais robusta do que a minha. Mas pelo que eu vi do lance, cara, assim, que pra mim foi esquisitaço. Assim, acho que talvez eu nunca tenha visto um lance assim. O cara que tava impedido tava de costas. A parte do corpo dele que dá um impedimento é ele de costas com o pezinho pra trás, assim.
Sim.
E se for botar na regra mesmo, que tá escrito na regra, realmente foi impedimento. Porque ele tá com uma parte do corpo que... eu gosto de usar esse termo, porque, embora ele seja meio esquisito, mas ele tá com uma parte do corpo que pode fazer gol na frente da linha. Porque se fosse, por exemplo, se tivesse com a mão, por exemplo, depois da linha, aí não há impedimento, porque a mão não é uma parte do corpo que você pode usar para fazer o gol. Mas ele tava com a perna à frente da linha, mesmo que de costas. E pelo que eu vi, eu posso estar errado, o passe não saiu do jogador do próprio River, não saiu do jogador do Palmeiras. Pode ter resvalado, mas aí resvalar não caracteriza um novo lance.
Sim.
Enfim, a minha opinião é que eu também daria impedimento pelo VAR. Aí eu deixo o Henrique falar a opinião dele aí, que é mais catedrática.
Não, mas o que, que eu vou complementar? Eu só vou falar que eu não daria impedimento, porque pra mim não saiu o passe do cara do River. Porque posição do Borré, é o Borré que tá impedido?
Isso. Acho que é.
Ele não tem o que discutir, ele tá com o pé atrás, o pé na frente da linha e tá impedido. Desde que a bola venha do jogador do River. Na minha opinião, não vem do jogador do Palmeiras.
Mas,
e aí isso origina um novo lance.
Não, mas quem fez o passe, quem executou o passe foi um jogador do River. Só que a bola resvalou.
Não houve um passe. Primeiro, não houve um passe, foi uma disputa de bola. E aí a gente tá discutindo de quem vem a bola. Se a bola vem da perna do jogador do River, é impedimento. Se a bola vem da perna do jogador do Palmeiras, não é impedimento. É só isso que eu discuto. Na minha opinião, vem do jogador do Palmeiras e não tem impedimento. Mas completamente discutível. Porque a câmera não chega a conclusão nenhuma de quem veio. É isso que eu tô falando. Não existe um passe. Existe uma disputa de bola.
É, aí eu teria que... Bom, é bem discutível, cara.
É bem discutível. Lance...
Eu tô com o Jeff, eu daria um impedimento também.
Se fosse um lance no mundo pré-VAR... Não dá pra ficar discutindo, falar que foi de má fé, porque uma vantagem de 3, 4, 5 centímetros não quer dizer que o cara vai fazer o gol ali.
É olho nu, impossível, cara.
Ali é a vantagem que ele teve. Agora, se fosse um impedimento escandaloso, que vai ter que fazer uma linha torta pra provar que o cara não tava impedido, como a gente sempre brincava. Quando acontecer alguma coisa assim, aí são outros 500. Mas é um lance discutível, mas pela demora do VAR, por tudo que aconteceu, por quem era o adversário, por todo o histórico, por toda a pilha que nós brasileiros sempre temos com o clube argentino em Libertadores, eu não tiro a razão do VAR, eu daria um impedimento.
É bem isso mesmo. E... O pênalti, todo mundo concorda que não foi pênalti, né?
Não, aquilo foi ridículo. O cara foi um idiota, mano. Na cara do gol, o cara dobra a perninha 2021 com 500 câmeras na cara dele, pô. Pelo amor de Deus.
Agora, senhor Henrique, eu queria fazer uma provocação aqui, porque eu passo vários meses dos anos, vários anos ouvindo o senhor falar pra mim que a Conmebol ama os times argentinos. Que a Conmebol protege, que puta, fudeu, que vão fazer um pacto porque o Maradona faleceu e aí os times argentinos vão se unir e vão conquistar o mundo, não sei o quê. O que, que o senhor tem a me dizer de tudo que aconteceu ontem, cara? Você ainda acha isso?
Acho. Porque não é por causa de um ponto fora da curva que eu tenho que pagar toda a história que aconteceu nos últimos anos. O que eu acho é que os brasileiros fizeram uma coisa que é o único modo que você tem para superar qualquer dúvida de um jogo disputado, um placar apertado, que aí abre a exceção do juiz, que é jogar bola, meu amigo. O brasileiro jogou bola e ganhou dos argentinos. Não deu nem abertura para ter essa dúvida. Acho que é isso.
Beleza, obrigado pela sua opinião.
Apesar, eu acho que assim, vai ficar mais difícil com o VAR, essa parada, né, de desses roubos assim escancarados que a gente via. Mas não é por causa desse passeio que teve nas duas pontas que eu vou desconsiderar o passado, né? Espero só... que isso tenha ficado no passado.
E aí, Henrique, você tem alguma coisa pra comentar sobre esse maravilhoso jogo de terça ainda?
Quer não, acho que é isso. Parabéns, Palmeiras. Mereceu.
Parabéns.
Porque... mereceu pelo que fez no primeiro jogo. Mas, assim, eu iria pro final com um alerta bem amarelo. Assim, amarelo piscante pra muita atenção.
Então, tem duas formas de ver isso, né, cara? Desculpa te cortar, mas tem a forma de ver que o Jeff colocou aí.
Que eu acho uma puta de uma balela isso aí. Esse negócio de, nossa, ai, foi melhor passar desse jeito que sofreu. Isso eu acho só puta de uma balela.
Não,
puta
não é que
balela.
Foi melhor
eu
passar
acho.
Desse jeito. Não é que foi melhor
que os
passar
cara,
desse
que
jeito.
Que os caras vão entrar
mas
agora com bem. Um salto baixinho, isso daí eu acho
mas
puta
fez
balela.
Bem. Mas fez bem.
O que ele quis dizer, cara, eu entendi, resumindo, que deu um dá um choque de realidade no sentido de, tipo, o cara falou assim, opa,
eu
aí,
acho né? Que isso aí é conversinha. Se fosse assim o Flamengo ano passado ganhando 50 jogos aí no Brasileirão, uma hora ele ia entrar com salto alto, também não. Os caras iam comer a bola todo jogo. Isso, eu acho que isso é muito do psicológico do time.
Que comanda o corpo, tá. Né?
É, porque,
por
exemplo...
O Flamengo jogou mal a final.
Hã?
O Flamengo não jogou tão bem a final.
Não, mas eu não tô falando de Libertadores, não. Tô falando de Brasileiro.
É, na verdade, o River jogou bem. O Flamengo não chegou a jogar mal. O Flamengo
porque você
foi
pode falar assim, você, a gente pode falar assim, ah, o Palmeiras agora tomou um choque de realidade e vai entrar com muito mais atenção, com muito mais cuidado na final. Pode ser? Pode. Assim também como a gente não sabe qual é o psicológico do time numa derrota. Começa o jogo contra o Santos 2-0, será que vai ter psicológico para buscar o resultado ou vai se desesperar como foi nesse primeiro jogo quando tomou 1-0 do River?
Então, são coisas.
É, isso são coisas. Dá pra você ver isso de uma forma muito positiva, como dá pra ver de uma forma muito negativa. Por isso que eu acho que não entra muito essa história de tomar um choque, porque depende muito da interpretação. Por exemplo, a gente vai falar aqui que o Santos vai entrar no dia 30 com salto alto porque enfiou uma sacolada no Boca, ou vai entrar com muito mais empolgação e muito mais afim pra ser campeão. Então é muito relativo.
Senhores, é final de Libertadores. Eu acho que acabaram esses jogos da semifinal, resetou. Todo
Eu
mundo
também
agora,
acho que é isso aí.
É todo mundo agora, tipo, puta, conseguimos. Chegamos no último jogo. E aí, cara, bom, não vou adiantar a pauta. Acho que a gente pode passar pro próximo jogo aí, depois eu comento sobre a final.
Fala galera do podcast do Eixo, Mari Paquê na área, cientista e cronista do Bendito Seja Futebol. Vim aqui falar um pouquinho sobre o jogo de Santos e Boca Juniors e bom, contra tudo e contra todos, o Santos venceu e convenceu na Vila Belmiro com placar final de 3-0 contra o Boca fora o baile. E bom, eu acho que nem o santista mais otimista e iludido acreditaria que o Santos chegaria nessa final de Libertadores depois do ano terrível do Santos fora de campo, com problemas financeiros, diretoria, presidência. E para mostrar que a camisa pesa, que os jogadores realmente acreditam no time, acreditam no futebol deles, o Santos ganhou de 3-0 e vai enfrentar o Palmeiras na final. E aí, meus amigos, a gente tem que vingar 2015, tem que chegar com sangue nos olhos para bater nos porcos de paulada. Espero que, independente de resultado, seja uma final limpa, né? Que a gente não tenha que vir aqui chorar sobre VAR depois, como tem sido muito recorrente com o santista. E eu acho que, por ser Libertadores, uma final brasileira é outro patamar, não é mesmo? Então, as expectativas subiram muito, a ansiedade ainda mais. Mas eu acho que o Santos tem dado a melhor resposta que é que a gente precisava aqui dentro de campo. E deixando aí minha sugestão de placar já para final, eu acho que vem um jogo sofrido e que vai ser, sei lá, 0-0, 1-1 e decidido nos pênaltis. Para bastante emoção para os times paulistas. Enfim, é isso. Quem viu, viu. E quem não viu, vai ver no dia 30, se Deus quiser. É isso. Aí, Santos.
É, vamos falar do segundo finalista. Já tá tocando o hino também. Que é do Santos, que recebeu o Boca hoje na Vila Belmiro. E passou-lhe o carro no Boca Juniors, 3-0, fora os ameaços. Um baita jogo do coletivo do Santos. Em nenhum momento o Santos ficou ameaçado pelo Boca, cara. Assim, foi um jogo muito tranquilo pro Santos. Assim, falar isso pro santista, o cara vai falar assim, vai se fuder, né? Um jogo tranquilo. Mas o Santos fez o jogo ser tranquilo, né? Todo mundo jogou bem, Soteldo meteu um golaço, Marinho jogou bem também, deu assistência, provocou expulsão. E assim, cara, foi, assim, foi um 3-0 mais clássico possível. Aquele 3-0 tranquilo, 3 gols, jogadas bem feitas. E merecidíssimamente está na final.
Sim, parabéns pro Santos, cara. Realmente muito merecido. E eu vou repetir aqui, aí, cara, nada pessoal, hein, Jeff, mas... Eu vou mais uma vez repetir, eu torço muito pro Marinho, cara. Eu quero ver o Marinho rei da América. Isso seria, cara, assim, um negócio muito... Imagina o Marinho com aquele anel de... O tamanho da mão dele, falando de bagulho lá na coletiva. Isso ia ser impagável, cara.
Cara, eu vou jogar uma aguinha no seu chope. Ele não vai pra seleção. Ele não vai pra seleção.
Eu gosto muito dele, cara. Cara, eu não vi o jogo. Você tem alguma coisa pra comentar a mais do jogo? Alguma coisa que tenha acontecido importante? Não, foi só isso mesmo. O Santos jogou bem e...
Foi isso.
Foi só isso. Só o Santos jogou.
Pode, né, cara? Dois times argentinos. Mais uma vez, hein, Henrique. Dois times argentinos... Pode ser, cara, já que você gosta dessas conspirações aí, teorias da conspiração, você que é terraplanista, né, essas coisas aí. Tô brincando, gente, o Henrique não é terraplanista não, cara. O cara é um cara inteligente. Mas pode ser que... Será que o fato da final ser no Brasil, ser no Maracanã, você acha que pode ter uma conspiração aí por trás? Posso... Não sei, você que gosta desses assuntos, discorra
isso. Se o presidente da Comebol fosse o Ricardo Teixeira, eu ia acreditar.
Nossa.
Vai dar. Tá, então eu tô brincando aqui, eu vou fazer uma pergunta mais séria agora. Você acha que se a gente não tivesse numa pandemia, a gente estivesse jogando com torcidas, você acha que o jogo do Palmeiras ia ser como foi e o do Santos ia ser como foi hoje?
Não.
Não também.
Mas aí
falta, né, cara?
Aí é complicado, aí né? Porque...
Pra eles faz muita.
Porque a gente tem que abrir um universo paralelo e aí ver como seriam os jogos com o público. Eu palpito que seria uma final completamente diferente. Modéstia opinião. Mas... Né? Como a linha que a gente vive é a da sem torcida, é justo os dois times que estão na final.
Não, justíssimo, cara. Grande final, é legal ser uma final brasileira. Já aconteceu isso, inclusive, desculpa a minha ignorância.
Agora você tá falando com um cara que sabe disso, meu amigo. É a terceira final brasileira.
Teve São Paulo e Inter que eu lembro, isso teve.
É a filha da puta, você só vai lembrar que a gente perdeu. É a terceira final, a primeira vez foi São Paulo e Atlético Paranaense que conquistamos o tri. A segunda foi São Paulo e Inter, que o Inter foi campeão, e agora teremos a terceira final. O
Henrique falando essas coisas, sobe aquele cheiro de naftalina, sabe, de roupa guardada no armário.
É, meu amigo, só porque o seu tá novo agora, mas o seu fazia 30 anos, né?
Eu tenho que aproveitar enquanto tá recente, né, cara? Daqui a pouco eu não posso mais fazer essa piada, então deixa eu aproveitar.
E só teve uma final argentina que foi o Boca e River.
Que deu aquela merda toda, né? Que foi adiado.
Não tem aquela plaquinha que levantaram no Sambódromo uma vez? Quando o cara lá de São Paulo rasgou as notas do Carnaval de São Paulo. E aí no Rio, a apuração tinha um cartaz escrito assim. Aqui no Rio não vai acontecer o que aconteceu em São Paulo, porque carioca é educado. A gente vai levantar agora assim. Aqui no Brasil não vai acontecer o que aconteceu na Argentina, que o brasileiro é educado.
Muito, cara. Porque no estádio não vai ter nenhuma briga durante o jogo. Eu garanto essa informação aí. Parabéns, cara. Parabéns aos finalistas. Eu tô ansioso. Imagina quem torce pra esses times. Eu tô ansioso pra ver a final. A gente vai ter que palpitar, né, cara?
Puta, olha. Não eu faço passo. Ideia.
Eu passo.
Cara, é muito complicado. Assim, eu não sou hipócrita. O Henrique até já brincou, assim. Eu tenho uma rivalidade recente. Relativamente recente, né, cara? Não é tão recente, mas assim, porque... 2016 já faz um tempinho já, né? Que a gente fica velho muito rápido. Mas o Flamengo tem uma rivalidade recente, entre aspas, com o Palmeiras, né? Todo mundo já sabe disso. Eu palpito que o Santos vai ganhar e eu tô torcendo pro Santos. Não vou ser imparcial, cara. Desculpa, Jeff. Mas se o Palmeiras ganhar também, parabéns.
Tá tranquilo.
Você vai palpitar, não vem que eu passo não, que...
O meu não é palpite, o meu é certeza, é verde e branco. O meu não é palpite, o meu não conta.
Ô Rica, você acha que um palmeirense na final da Libertadores depois de quantos anos mesmo? 20?
20, você acha?
Porra. Você acha que eu quero palpitar? Não, acho que dá Santos.
Sei lá, os caras com um papinho de zica reversa passou a Libertadores inteira falando que ia ser eliminado? Vai que utiza do mesmo...
Deu errado. Não, mas no, ao vivo, assim, pra todo o Brasil, eu não vou palpitar diferente.
Claro que não, né, cara?
Porra.
Se fosse não... Palmeiras e Bayern, você fala Palmeiras, mano.
Lógico.
A final da Libertadores tem prorrogação?
Tem prorrogação.
Então acho que vai pra esses caminhos aí, viu?
Tem muito cheiro aí, acho que é até um pênalti mesmo, pra ser decidido nos pênaltis.
Vai ser muito tenso, assim, pode ser que a gente erre muito, né, porque o futebol é foda, mas me parece que vai ser um jogo muito tenso, estudado, brigado, amarrado, ninguém vai querer se expor muito.
Não acho não.
Você acha que o Santos vai pra cima?
Não, os dois, o Santos e o Palmeiras sempre fizeram jogos abertos.
Pô, mas no final de Libertadores cara... é outra história, cara.
Eu acho que mesmo assim, é difícil, cara, você mudar a característica do time, assim. Tipo, falar pro Santos jogar marcando, pressionando, o Palmeiras também, eu acho muito difícil.
Não, mas não é isso, cara. Talvez eu tenha me expressado mal. Eu acho que... Eu não tô dizendo que os times não vão querer...
Não, entendi.
Perder o DNA, mas vai rolar um psicológico, um medo psicológico, tipo assim, cara, não posso me expor muito, porque se eu der um mole, eu tomo um gol e fudeu, sabe? Tem essa coisa, assim, é um jogo só. É muito complicado.
Só que, tipo, os dois times, como é que fala? A melhor defesa é o ataque. Tipo assim, eu acho que nenhum dos dois clubes tem peito pra falar assim, vamos fazer 1-0... e controlar o jogo, jogar estudado. Eu acho que os dois vão... Vai ser um jogo bem aberto.
Uma palavra para definir isso que eu falei, tipo assim, eu acho que eles vão tentar jogar com mais segurança. É isso. Tipo assim, ir na boa, tentar ir só na boa, não ser afobado. Vai ter muito estudo, eu acho. Principalmente nos primeiros aí, 20, 25 minutos.
Nossa, jogo. Agora você foi o... Você falou que a gente escuta em toda a final de que acontece no mundo inteiro.
Por que será, né? Porque acontece
os
exatamente...
Os times vão se estudar nos primeiros 10... Mas isso todo mundo sabe, mas eu acho que não vai ser a levada do jogo.
Cara, antes dos 20 tem gol.
Será?
Antes dos 20 tem gol.
Aí eu acho difícil.
Aí se isso acontecer, aí eu mudo minha opinião completamente. Se sai um gol antes dos, sei lá, 20, 15, aí o jogo vira um toma lá da cá, tipo assim, aí fica legal.
Eu acho que, assim, antes dos 20 tem gol, primeiro tempo vai ser trocação, lá e cá, e Aí vai depender muito de como descer pro intervalo.
Agora, Jeff, você imagina como você vai ficar se for pros pênaltis, cara. Tenta imaginar isso. Você tá sentado vendo o jogo aí, e aí vai pros pênaltis. Tá lá o pessoal se preparando pra pênaltis. O que você faz? Você toma um Rivotril? Você sai de casa? O que você faz?
Copa do Brasil 2015, até hoje eu não vi os pênaltis. Até hoje eu não vi o jogo. Eu tava assistindo na rua, né, na Turiaçu. E eu lembro que o Dudu fez o primeiro gol. Eu tava completamente alucinado. E eu dei uma volta no quarteirão. Demorei tanto que quando eu voltei, o Palmeiras fez 2-0.
Cara, é engraçado. Eu tenho um amigo, ou eu tenho conhecidos, na verdade, que tem esse negócio, tipo assim, se o jogo vai pro pênalti, é um jogo importante, ele não vê. Tipo assim, não quero ver. Sai. Eu não consigo, cara, não ver, tipo assim. Mas eu entendo quem faz isso.
Eu não consigo, mas eu entendo também.
Não, é que aquela Copa do Brasil foi muito louco, mas falando da Libertadores, o desfecho vai ser surpreendente. Isso, sem dúvida.
De novo?
Seja nos pênaltis, seja na prorrogação, seja no tempo normal, vai ser um desfecho surpreendente. Que no domingo mesmo, no próprio sábado, depois da final, todo mundo vai falar: caralho, aconteceu assim.
Eu tenho um palpite.
Eu sei muito bem como é isso, por experiência própria.
Eu acho que não vai pros pênaltis. Acho que tem cheiro de prorrogação. E eu acho que vai ser a vitória, aí eu não sei de quem, mas vai ser aquele gol que o cara faz nos últimos minutos da prorrogação. Tipo o Gabigol, que foi no tempo normal, mas ainda chuta que vai ser na prorrogação. Que aí, cara, acaba o jogo, o técnico corre pro campo. E
o jogador
vai ser aquela...
começa a chorar.
Isso,
já,
nesse acabar, nível, cara. Eu acho que vai ser assim, cara.
É, cara, prepare o seu coração. É isso.
É isso, né?
Falta um mês pro dia 30 agora.
Fudeu, né, cara? Isso é uma coisa ruim disso, cara. É a espera. Eu lembro que ano passado, cara, ano retrasado, né? Eu fiquei uma pilha de nervo, cara, de quando acabou o jogo do Grêmio até o jogo do River. Eu ficava pensando nessa porra o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro.
Ele foi literalmente um mês de diferença.
Um mês de diferença, cara. Meu Deus, é muito sofrimento. No dia chegava da calafrio, cara. Tipo, faltando uma hora pro jogo, eu tinha calafrio, assim. Ficava lembrando, caralho, vai ter o jogo daqui a pouco. É, cara, vai se preparando aí, bicho.
É isso, antes de encerrar, a gente tem que fazer uma reparação aqui, Doug.
Diga.
Que a gente tem um quadro quando tem convidado.
Ah, sim.
Né? Que a gente pede pro convidado falar um pouco do amor dele pelo time, de, enfim, quiser contar da relação dele com o futebol, do time. E a gente inaugurou esse quadro depois da primeira participação do Jeff, então ele não teve a oportunidade de falar. Então, agora, voltando, você tem um microfone aberto aí para falar um momento muito específico para falar do Palmeiras e para falar do futebol aí como geral. E já tô adiantando a pergunta que o Doug sempre faz para você falar a sua idade, pra gente ter o recorte aí dos tempos
de Palmeiras. Qual a sua idade e por que você é palmeirense e o que é para você ser palmeirense?
Porra, vamos lá, eu sou 9'3", né? Eu tenho 27, então...
Eu vou parar de fazer esse programa, cara. Eu tô me sentindo muito... me sinto muito velho toda vez que alguém começa. Continua.
E aí... Eu era moleque, Palmeiras da Parmalat, bati em todo mundo. E um belo dia, chegaram pra mim com uma camisa número 7. Edmundo... E foi isso, e aí começou. Não, não, não tinha como.
Mas seu pai era palmeirense, tem alguma ligação familiar?
Cara, assim, como minha família toda é do Nordeste, então é todo mundo flamenguista.
Porra, que família... Cara, vamos ser mais amigos aí, eu preciso conhecer a sua família.
Porra, a família é toda flamenguista, é todo mundo do Nordeste. Aí a gente já sabe aquela história que só passa jogo do Rio e blá blá blá. Mas... meu pai, ele mora aqui em São Paulo há mais de 30 anos, então ele pegou gosto pelo Palmeiras, acho que, mas de verdade, assim, não, nunca influenciou muito o meu gosto pelo time. E eu vivi os últimos anos aí da infância vendo o Palmeiras campeão, né? E peguei toda a fase esquecível da história, né? De 2002, que caiu, 2003 voltou, 2004, 2005 tinha um time meia bomba, voltou a ter nada, fui comemorar um título de novo em 2008 com o Paulistão, e depois... aí eu comecei a querer mesmo frequentar estádio e tudo mais, depois de 2012, depois da Copa do Brasil, e aí 2012 pra cá eu frequentei bastante. Em 2019 eu me fechei, eu fiz um aninho de greve aí do time, tava insatisfeito com algumas decisões políticas. 2020 eu continuei e me arrependi depois que entrou na quarentena aí, que eu falei, porra, agora não era a hora de estar de greve, vai fazer falta. Mas é isso, e não me vejo, não dá pra me ver torcendo para outro time. Tem uma foto minha que rola aí em umas redes sociais, é montagem aí com uma foto minha.
Ah, tá bom, é nada.
Baita de uma montagem, sacanagem fizeram comigo. Não, mas é que 2016 no Brasileirão eu resolvi ir com os amigos no jogo de São Paulo com o Palmeiras. A gente combinou que quem perdesse tiraria uma foto com a camisa no estádio. Então, se o Palmeiras tivesse ganhado aquele jogo, eu ia ter que levar os caras no Allianz Parque na volta pra poder tirar essa foto. Mas era uma época que o Palmeiras não ganhava de São Paulo no Morumbi nem rezando. E aconteceu, perdeu. Tem essa foto aí que rola. Tentei me desvencilhar dela, mas não tem como.
Então quer dizer que em 99... foi 99, né, que o... foi 99 que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, não foi?
99.
Isso. Você tinha 6 anos.
Seis anos, mas eu lembro desse jogo como se fosse ontem.
Eu também. É um dos jogos que eu tenho mais na minha memória. Não, minto. Você tá falando da Libertadores?
Isso. É.
Ah, não. Então, tô falando de outro jogo.
Você tá falando do Manchester, né, seu safado? Que a gente brigava, que ele falava, não, foi um puta maço do Manchester, foi 3-0, porra, foi 1-0, o Palmeiras foi assaltado, o Palmeiras jogou muito mais que o Manchester aquele jogo.
Jogou de igual pra igual, né?
Título jogou de igual pra igual.
E, cara, interessante, né? Geralmente, quando a gente vê alguém falando sobre, eu sou tal time, porque geralmente puxa pra família, né? Meu pai torcia, principalmente pai, né? Mas sei lá, se é meu tio, enfim. E é raro, pelo menos eu não vejo muito, né? Você vê pessoas que por si só não tiveram influência de família nenhuma, tipo assim, eu quero ser esse time e acabou. Isso aí pra mim é interessante, assim. É até mais legal, até porque você meio que escolheu você, você não foi influenciado por ninguém, assim.
É. Tinha tudo pra ser flamenguista, mas.
É, foi aí.
Foram os caras
evoluiu, né?
Que me deram a camisa, então.
É isso. Obrigado mais uma vez, Doug, pela presença. Semana que vem tamo aí de novo. Pra talvez aí já tá falando que nossos clubes perderam o título brasileiro.
Cara, já faz o seguinte, cara, na edição desse podcast que você vai fazer, já recorta a parte da nossa fala que fala, cara, meu time só atacou e não fez gol, essas coisas que a gente sempre fica repetindo, já recorta e já emenda no próximo episódio, a gente não precisa nem falar, já põe na edição já.
E também agradecer ao Jeff pela presença, agradecer nada porque tava fácil vir hoje, né? Mas aí vai ter esse período de descanso aí e cara, espero aí, depois da final da Libertadores, que você volte aí pra gente falar do resultado E quem sabe, olha lá, fala, olha aí, 2020, vamos falar do Palmeiras no Mundial.
Pô, será que o Alaba aguenta? Será que o Alaba aguenta o Rony?
Caralho, botar Palmeiras e Mundial na mesma frase dá um bug, parece que buga, né? Dá um bug no cérebro. Assim. Na verdade, cara, brincadeiras à parte, seria legal, vamos tentar, depois da final, eu não sei se a gente vai conseguir, cara, porque um dos dois lados vai estar muito puto, muito triste, mas
é.
Tentar botar um palmeirense, que pô, já pode ser o Jeff.
Não, essa é a minha intenção, de colocar um de cada lado pra falar da final, mas...
Mas aí, Jeff, você tem que, tá aí, que ter um compromisso de que você virar mesmo se não ganhar.
Não, venho sim. Pode deixar. Pode deixar.
E tem que estar sóbrio, tá?
Se ganhar, eu não prometo.
Beleza.
Se ganhar, talvez eu precise de um ventilador ganhando.
Mas é isso. Valeu e até a semana que vem.
Até.
Valeu, pessoal.